Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Uso de cigarro eletrônico entre adolescentes gera alerta no Senado.
Apostas esportivas movimentam bilhões e expõem desafios na regulação. Brasil vira o quinto maior mercado de apostas esportivas do mundo.
Senadores comemoram o avanço nas obras da BR-319 entre Amazonas e Rondônia.
Boa noite.
Boa noite.
O aumento do uso de cigarro eletrônico entre crianças e adolescentes tem gerado um alerta na saúde pública. Especialistas ouvidos no Senado destacaram que o vape facilita a iniciação ao consumo de nicotina, aumenta o risco de dependência e pode causar danos ao pulmão, coração e até à saúde mental.
Dados recentes indicam que 30% dos estudantes já experimentaram o dispositivo e muitos continuam usando após o primeiro contato. Mesmo proibidos no Brasil desde 2009, os cigarros eletrônicos circulam com facilidade e têm atraído cada vez mais jovens. Os detalhes com Lana Dias.
O uso do cigarro eletrônico por crianças e adolescentes preocupa especialistas que chamaram atenção em audiência pública no Senado para a continuidade do uso do chamado vape depois da primeira experimentação, para a dependência e riscos à saúde. Além dos danos mais conhecidos no pulmão e no coração, há efeitos colaterais na saúde mental, como explicou a médica Flávia Fonseca Fernandes, secretária-geral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. O consumo de nicotina gera liberação de dopamina no cérebro, provocando sensação de prazer, o que leva à dependência. Segundo a médica, a nicotina no chamado vape não tem o mesmo gosto do cigarro convencional. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que o debate foi motivado pela preocupação de pais e mães frente às discussões a respeito da regulamentação.
As famílias querem também ter espaço para falar sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos, a legalização do uso de cigarros eletrônicos. Pais estão preocupados, porque o que nós estamos vendo? Crianças de 10 anos fazendo consumo no Brasil.
A venda do dispositivo no Brasil é proibida desde 2009.
O Brasil já é o quinto maior mercado de apostas esportivas do mundo. A atividade é regulada há pouco mais de um ano.
O setor movimenta bilhões e ganha cada vez mais espaço na economia. Mas especialistas alertam, ainda é preciso avançar na segurança jurídica e na regulamentação do mercado. Os detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
A regulamentação do mercado de apostas esportivas no Brasil completou um ano em janeiro de 2026 com um balanço marcado por crescimento econômico, geração de empregos, formalização de novas profissões e forte impacto na arrecadação. Estudo da consultoria Regulus Partners, divulgado pela BBC News, aponta que o país encerrou 2025 como o quinto maior mercado global de apostas, com faturamento estimado em cerca de 22 bilhões de reais. Para o presidente da Comissão Especial de Direito, Jogos Eletrônicos, Lotéricos e Entretenimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Fábio, ainda é necessário avançar em estabilidade normativa e segurança jurídica, mas a avaliação já é positiva.
Então, o balanço geral é positivo, mas o Brasil ainda está na fase de consolidação desse modelo regulatório. O desafio agora é evoluir com responsabilidade, garantindo segurança jurídica, sustentabilidade econômica e proteção efetiva ao usuário.
Estão em análise na casa projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que proíbe em qualquer meio de comunicação a realização de ações de marketing, publicidade e propaganda, e do senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que cria a Política Nacional de Jogo Responsável, Proteção ao Apostador e Prevenção à Ludopatia.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu a ampliação da educação profissional como estratégia para reduzir a violência e a exclusão social entre jovens. Ele criticou a baixa oferta de cursos técnicos e o acesso limitado ao ensino superior. Segundo o parlamentar, a falta de qualificação contribui para o aumento da população que não estuda nem trabalha.
Isalci também apontou problemas na formação de professores, na alfabetização e na valorização da carreira docente. Ainda defendeu mais investimentos em ciência, tecnologia e infraestrutura escolar como forma de melhorar a qualidade do ensino no país.
Nós temos três gargalos muito grandes com a educação. Primeira infância, nós temos um déficit muito grande de crianças na creche, de crianças na escola. A alfabetização não é feita na idade certa. Esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. O outro gargalo é a formação de professor. Nós não temos hoje uma formação adequada dos professores.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, avaliou como preocupante o cenário internacional, com mais de 100 conflitos em curso, especialmente em regiões como Ucrânia, Irã, Faixa de Gaza e Israel. Segundo ele, as principais vítimas são civis, sobretudo crianças, mulheres, idosos e outras populações vulneráveis.
Paim destacou o debate da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal sobre a priorização da paz mundial e defendeu ações concretas do Parlamento diante do avanço dos conflitos. O encontro marcou uma das primeiras atividades da Frente Parlamentar pela Paz Mundial, criada em março para reforçar o papel do Congresso na promoção da convivência pacífica entre os povos.
Essa frente busca fortalecer a atuação do Congresso Nacional em defesa da paz mundial. Precisamos de um equilíbrio, precisamos mais consciência, sermos mais humanos, mais autênticos. Políticas humanitárias não têm fronteira.
Senadores comemoraram a autorização para novas obras na BR-319, que liga o Amazonas à Rondônia.
A medida prevê a pavimentação do chamado trecho do meio. Repórter Lana Dias.
Serão 678 milhões de reais para a pavimentação de 339 quilômetros no chamado trecho do meio e 44 milhões de reais para a construção de uma ponte sobre o rio Igapó-Açu, com 320 metros de extensão, o que deve substituir a travessia por balsa. No plenário, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, afirmou que a pavimentação vai melhorar a logística de transportes na região.
Esperança de que nós finalmente deixaremos para trás, num futuro próximo, a poeira, a lama, os atoleiros, o sofrimento, o atraso, abrindo a esperança de uma logística melhor.
Para o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a autorização significa um grande passo para quem mora no seu estado. A previsão, segundo o Ministério dos Transportes, é que os editais de licitação sejam publicados no dia 10 de abril e que as propostas sejam abertas até o fim do mês.
E a Câmara Brasileira do Livro divulgou uma pesquisa que mostra que mais pessoas estão comprando livros no país.
A presidente da Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, destacou a importância da leitura. Repórter Raíssa Abreu.
De acordo com a Câmara Brasileira do Livro, 18% dos brasileiros e brasileiras compraram ao menos um livro impresso ou digital em 2025, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2024. Para a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que é presidente da Comissão de Educação, o baixo nível de proficiência em leitura dos brasileiros e brasileiras ainda preocupa.
As estatísticas mostram o baixo índice de leitura de livros pelos brasileiros. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, revelou em avaliação de 2018 que estudantes brasileiros de 15 anos alcançaram a média de proficiência de leitura significativamente abaixo da média dos estudantes de outros países pesquisados.
Entre os projetos de incentivo ao livro e à leitura analisados recentemente pelo Senado, estão o que traz das responsabilidades dos entes federativos na manutenção dos acervos das bibliotecas públicas, que foi aprovado na Comissão de Educação e que ainda precisa ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos, e o que cria a Lei do Preço de Capa para proteger os livros nacionais da pressão das multinacionais. Esse ainda aguarda votação pela Câmara dos Deputados.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado. Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Música.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.